Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 29 de junho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, eu começo trazendo uma coisa bem legal para vocês. O nosso ouvinte Júlio César Mauro me mandou dois códigos de desconto de R$100 para comprar qualquer Kindle lá no site brasileiro da Amazon, e eu vou distribuir esses códigos daquele jeito que eu venho fazendo aqui. Eu vou falar o primeiro dígito desses dois códigos aqui e o resto eu vou publicar ao longo da tarde lá no meu Twitter, que é MVC Mendes. Um detalhe importante é que para conseguir resgatar esses R$100 de crédito para comprar seu Kindle, você tem que entrar no site da Amazon usando o link que está aqui na descrição, senão o código não vai funcionar, beleza? Então pega o link aqui na descrição e anota o começo dos dois códigos. O primeiro código começa com o número 3 e o segundo código também começa com o número 3, então já deixa essa informação na manga e fique esperto lá no meu Twitter, que hoje no começo e depois no final da tarde vem o resto. Muito obrigado ao Júlio César Mauro pela gentileza de ter dado esses dois códigos para eu poder distribuir por aqui e, como sempre, boa sorte para vocês! Bom, eu começo as notícias do episódio de hoje falando sobre a Uber, que se tornou alvo de mais um processo lá nos Estados Unidos. Dessa vez, quem abriu o processo foi uma instituição chamada Centro pelos Direitos Iguais e eles acusam a Uber de se negar a disponibilizar carros acessíveis para cadeirantes. A instituição diz que isso viola uma das regras de um ato de acessibilidade lá dos Estados Unidos e defende que a empresa teve a opção, mas se negou a adotar carros acessíveis em frotas como a do UberX lá em Washington, por exemplo. Ainda sobre processos, a juíza Lucy Call, lá da Califórnia, deu autorização para o FTC, que regulamenta o mercado dos Estados Unidos, a processar a Qualcomm sob acusação de práticas anticompetitivas. Esse foi um processo que a FTC disse que ia abrir em janeiro, o que fez a Qualcomm entrar com um pedido de extinguir a briga antes mesmo dela começar. Eis que agora a juíza do caso falou que o FTC tem sim motivo para abrir esse litígio contra a Qualcomm, mais ou menos pelo mesmo motivo da Apple, né, que é o abuso de cobranças de patentes e uso das tecnologias da empresa. Ainda sobre a Qualcomm, ontem ela e a fabricante chinesa Vivo, que não tem nada a ver com a operadora Vivo aqui do Brasil, anunciaram juntas o primeiro telefone com leitor de impressão digital escondido ali embaixo da tela. Esse leitor usa uma tecnologia de ultrassom para identificar a digital do usuário e ele consegue até captar o fluxo sanguíneo e o batimento cardíaco da pessoa, mesmo que ela esteja com o dedo sujo ou molhado, até embaixo d'água funciona o negócio. Ele leva coisa de um segundo para fazer a leitura, né? Então um pouquinho mais lento do que a gente está acostumado hoje, mas ainda assim essa é uma novidade bacana, justamente numa época em que não faltam rumores sobre a chegada de aparelhos com essa tecnologia ao mercado no futuro próximo. E por último, sobre a Qualcomm, ontem a empresa anunciou oficialmente o Snapdragon 450, que é um processador para telefones básicos e intermediários. Dentre as especificações do chip, o que mais chama a atenção é o fato dele possibilitar que esses aparelhos contem com aquele sistema de duas câmeras que tem aparecido nos celulares topo de linha, o que é uma ótima notícia para quem gosta de tirar foto, mas acaba tendo que optar por comprar um celular mais básico. E enquanto isso, lá na China, a partir do dia 1º de julho, tanto a App Store quanto a Google Play Store vão ter que parar de disponibilizar aplicativos de VPN. Dessa data em diante, todo app de VPN que quiser funcionar no país vai precisar de uma autorização do governo em troca das chaves de criptografia do sistema, o que mata o propósito da VPN, né? O pessoal lá da China usa esses apps para escapar do firewall do país, que bloqueia praticamente tudo da internet, e parece que a partir de agora eles vão ter que achar outro jeito de burlar o sistema para continuar tendo acesso livre aos conteúdos da rede. Ontem o Google começou a liberar lá no Google Fotos alguns recursos bem legais que eles tinham anunciado durante a conferência Google I/O no mês passado. Quem já recebeu a novidade agora tem acesso a um recurso chamado Suggested Sharing, que analisa quem está numa foto ou num conjunto de fotos e sugere o envio desses registros para a galera que aparece ali na imagem. Outro recurso bacana é o de bibliotecas compartilhadas, que basicamente sincroniza de forma contínua as bibliotecas de fotos de dois ou mais usuários, o que é bem útil para casais ou famílias, por exemplo. Ainda sobre o Google, ontem a plataforma Google Notícias ganhou uma versão reformulada. Agora o News está bem mais bonito e facilitou bastante o processo de personalização das fontes de notícias. Agora ele também tenta buscar a mesma notícia vinda de vários lugares para promover aquele consumo da mesma informação sob diferentes pontos de vista. Se quiser testar o sistema novo, o link está aqui na descrição. Seguindo com as notícias sobre o Google, a Suprema Corte do Canadá determinou que sempre que a justiça do país pedir, a empresa vai ter que tirar resultados de busca do ar no mundo inteiro, e não só do Canadá. E por último, sobre a empresa, está circulando por aí um rumor que diz que o Google vem trabalhando numa versão nova dos Chromebooks, que deve contar com leitor de impressão digital e também com integração nativa com o Google Assistente. E agora eu vou falar sobre o ransomware patch, a que segue dando dor de cabeça ao redor do mundo. Até ontem já eram mais de 60 países afetados pelo ataque e até empresas enormes como a FedEx e a Maersk tiveram que parar as operações em alguns lugares por causa dele. Uma informação importante que pintou é que mesmo quem está com o computador atualizado corre o risco de ter a máquina infectada caso o computador esteja conectado a uma rede também ligada a computadores desatualizados. Então, se a sua máquina está beleza, mas de algum colega seu de trabalho, por exemplo, está desatualizada, o risco de você e todo o resto da empresa ser infectado é o mesmo, né? Porque o vírus entra na rede, rouba as credenciais de todo mundo e se instala mesmo assim. Já uma notícia positiva que apareceu ontem foi um jeito relativamente simples de impedir que seu computador seja infectado. É só você criar um arquivo somente leitura com o nome PERFC e deixar esse arquivo lá na pasta Windows do disco C. Essa notícia é bastante bem-vinda, primeiro, né, porque ela te ajuda a conter a infecção, e em segundo lugar, porque o provedor da conta que o hacker estava usando para receber os pagamentos baniu essa conta. Então, mesmo quem pagou os $300 em Bitcoin continua sem conseguir acessar os próprios arquivos, porque essencialmente os hackers não têm mais como saber quem pagou para poder descriptografar o sistema. Ontem o Snapchat lançou lá nos Estados Unidos a opção da galera criar geofiltros pagos direto ali dentro do app, ao invés de ter que usar aquela ferramenta especial que o Snapchat tem para fazer isso. Esses geofiltros são bastante usados em festas, casamentos e eventos em geral, por exemplo, e caso a Snap decida abrir essa criação nativa de geofiltros customizados direto ali no app para outros países também, isso tem tudo para se tornar uma das maiores fontes de renda da plataforma. E agora o assunto é a Apple, que começou a liberar ontem lá no Apple Music uma espécie de playlist calminha customizada, chamada My Chill Mix. Essa lista traz uma seleção de músicas mais tranquilinhas, né? Sempre com artistas que tenham a ver com o gosto musical do usuário, e a novidade está aparecendo aos poucos para todo mundo. Ainda sobre a Apple, ontem ela liberou para os desenvolvedores a quinta leva de betas do iOS 10.3.3 e macOS Sierra 10.12.6. Ela também parou de validar a instalação do iOS 10.3.1, então quem estava no sistema atual e vinha pensando em fazer downgrade ficou na mão, não consegue mais fazer isso. E por último, sobre a Apple, o pessoal descobriu lá, escondido no iOS 11, um som novo de carregamento. Tudo indica que agora o sistema vai contar com dois sons diferentes e o pessoal já está especulando que essa segunda opção vai tocar quando o usuário ativar o carregamento sem fio do próximo iPhone, que obviamente, né, por enquanto é só um rumor. E por último, hoje eu vou falar sobre a OpenSignal, que liberou mais um daqueles relatórios dela sobre qualidade do sinal 3G e 4G das operadoras aqui do Brasil. Eu deixei o link com o detalhamento completo aqui na descrição, mas essencialmente, em comparação com o relatório de janeiro da OpenSignal, todo mundo melhorou a velocidade do 4G. O ranking desse levantamento traz a Claro em primeiro lugar, seguida pela Vivo, pela Oi e pela TIM. Já quando o assunto é a conexão 3G, a liderança ficou com a Nextel, e aí vem a Claro, a TIM, a Vivo e a Oi. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já, se você quiser falar comigo no Twitter ou tentar resgatar um dos dois códigos de R$100 de desconto para comprar um Kindle, é só você procurar por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! Pessoas que estão ali no quadrado. Personalização das fontes de notícias. Das fontes de notícias. De novo, né?